no quadro Retrospectiva, que é aquele balanço das ações de 2024, projeções 2025, falar de educação, de conhecimento, né? Por isso, nós temos a participação do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC Criciúma, e temos o prazer de receber, aqui no estúdio da Rádio Marconi FM, está conosco o diretor Daniel Comin. Como vai, professor? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos que nos acompanham, né? Agradeço o convite. Já tivemos aqui, pelo menos por telefone, algumas oportunidades.
Algumas vezes, conversamos.
Pela primeira vez aqui no Conhecendo o Estúdio, então uma satisfação estar aqui, né? E sempre trazendo pautas positivas aí para a nossa região.
Seja bem-vindo, bom recebê-lo aqui. Foi um bom ano pro IFSC, professor?
Olha, a gente sempre atende muitas pessoas, né? Uhum. Então isso sempre faz com que todos os anos sejam anos bastante positivos, né? Uhum. Acho que nesses últimos anos a gente sempre trabalhou de forma bastante intensa para atender as demandas da nossa comunidade. Sim. Este foi um ano de eleição, né? Eleições municipais, então isso também afeta a nossa dinâmica enquanto instituição pública, né? Uhum. Então tem uma rotina diferente dentro dos muitos eventos que a gente faz, das reuniões que a gente realiza, sempre tem uma preocupação a mais em função do período de defesa eleitoral. A gente sempre procura e atende, né, todos os candidatos que nos procuram. Eu acho que isso também é bacana, né, mostra o interesse e mostra que a pauta da educação está presente nas discussões, né, municipais. Então foi um ano bastante positivo, né? Embora um ano, de alguma forma, para a gente iniciou um tanto mais conturbado. Nós tivemos um período de greve dos servidores ali no início do ano. Sim. Uma greve justa, por sinal, né? Uhum. Mas que, de uma forma ou de outra, acabou, né, afetando o nosso calendário acadêmico. Então isso naturalmente trouxe outras demandas para além daquelas que a gente inicia o ano acreditando que vai acontecer, né? Uhum. Então a gente teve um movimento de greve que foi deflagrado ali em abril, né? Levou com que fez com que a gente tivesse que suspender o calendário acadêmico em maio e retomamos em início de julho, né? Então ficamos aí um período um pouquinho mais de 30 dias sem atividades em sala de aula, né? Então isso fez com que a gente precisasse replanejar, né, o nosso calendário acadêmico. Uhum. Então, embora agora a gente está finalizando o ano civil, né, de 2024, o nosso calendário acadêmico vai avançar agora até o início de 25, né? Então o nosso último dia de aula é dia 6 de março.
6 de março.
Então foi um período de reorganização, na verdade, da casa, né? Já que a gente precisou, passado esse período, reprogramar as atividades, ver quais caberiam ainda no calendário, planejar outras datas, outras acabaram, né, ficando para um segundo momento, né? Mas são discussões importantes, né, que faz com que a gente cresça enquanto instituição e que nos permite também estar mais inserido junto à comunidade, né?
Essa questão da greve, professor, sem até as questões do mérito, né, mas do ponto de vista de organização, e até não só na questão do Instituto Federal, mas eu acho que isso é muito próximo em quase todas as situações, quando diz respeito à questão de educação, o prejuízo, vamos dizer assim, entre aspas, é a questão do calendário, que tem um remanejamento aí considerável, não?
Não, com certeza, né? Nós iniciamos o ano de 24 e o calendário acadêmico finalizaria agora um pouquinho antes do Natal, né? Então a gente estaria agora nas últimas semanas. Então é evidente que a gente ficou um período, acho que foram 38 dias sem atividades em sala de aula. Então, naturalmente, nosso compromisso é fazer uma reposição de qualidade, né, para os alunos. Uhum. Então, naturalmente, para que haja uma reposição de qualidade, é necessário que haja tempo, né, para que essa reposição aconteça, porque a gente também não quer só passar conteúdo para os alunos e cumprir o currículo, mas também quer, ó, evidentemente, que o aluno consiga absorver aquilo que o professor está discutindo em sala de aula, né? Uhum. Então, esse tempo exigiu que alguns dias que inicialmente nós não teríamos aula, né, se tornassem dias letivos, né? Então, nós temos ali, tivemos, né, e temos ainda pela frente alguns sábados letivos, né, que acho que acaba sendo os dias mais sensíveis dentro do calendário, né, porque é um dia, digamos, não habitualmente em sala de aula. E aí agora, ainda assim, não foi possível a gente concluir o ano letivo em 24, então a gente retoma agora na última semana de janeiro e finalizamos aí, passamos o mês de fevereiro inteiro ainda com aula, e aí em março a gente finaliza o ano letivo, e aí para o ano de 25, sim, né, a gente agora já tem uma perspectiva de finalizar o ano letivo de 25 dentro do ano civil de 2025. Né?
Do ponto de vista administrativo, foi o principal desafio do ano, não, essa organização de calendário?
Foi o principal desafio. Né? A gente, eu estou na gestão do campus em 2020, né? Iniciei em 2020, então a gente já começou ali com um grande percalço, que foi o período da pandemia. Né? Então tudo que a gente tinha planejado ficou em segundo plano. Né? Então, de lá para cá, esse naturalmente foi o maior desafio, porque sempre que envolve reorganização do calendário acadêmico, a gente tem que... existe uma discussão muito grande, né, com todos os atores envolvidos, né, alunos, servidores, comunidade externa, pais, né, dos nossos estudantes, sobretudo os menores de idade. Então, como é uma discussão bastante ampla, né, assim como a gente teve uma discussão grande durante a pandemia, agora no período de reorganização do calendário pós-greve, acabou sendo um desafio bastante grande. Né? Claro, agora já superamos, né, estamos com um novo calendário em andamento, né, mas é um assunto que repercutiu, né, durante o ano e que consumiu muita energia, deixou, né, todo mundo naquele período de uma forma bastante ansiosa, né, porque a gente não sabia como lidar, quando que ia finalizar, enfim. Né? Mas vencemos esse período, né, agora estamos... já retomamos há bastante tempo. Muitos eventos que aconteceram ou que deixaram de acontecer no primeiro semestre foram retomados agora, né? Então esse segundo semestre está sendo um semestre bastante intenso, né? Já que a gente condensou de alguma forma, né, algumas atividades que seriam diluídas ao longo do ano acabaram agora se concentrando mais nesse segundo semestre. Né?
E claro, também, resolvida essa situação, muitos destaques positivos também, não, professor? Premiação, os próprios eventos também, muitos resultados interessantes, né?
Com certeza, nós temos muitas parcerias, né, com o município, né, inclusive aqui com o município de Uruçanga, nós temos parceria bastante positiva com o município de Forquilinha, com o município de Balneário Rincão, são parcerias que nos trazem um resultado positivo, acho que traz também um resultado bastante positivo para o município, né, porque nos permite trazer uma qualificação profissional mais próximo, né, da comunidade. Foi um ano que a gente conseguiu retomar um programa, né, que a gente chama de Programa Mulheres Mil, né, um programa do governo federal que a gente atende um público, né, feminino em situação de vulnerabilidade social. Né, então isso também para a gente é algo bastante positivo, né, porque faz parte da nossa missão levar a qualificação profissional para essas pessoas. Então a retomada deste evento deste programa, né, foi bastante positivo para a gente. Né, e outras adequações, né, de infraestrutura que a gente tem planejado para o próximo ano, outras ofertas que a gente tem previsão agora para o próximo ano. Né, então, várias coisas positivas acontecendo, né, ou em vias de acontecer agora já nesse início de 2025.
Essa parceria com, podemos dizer, regional, né, porque abrange outros municípios, ela é fundamental para os dois lados, na verdade, não, professor?
Nós somos uma escola, então como escola a gente precisa de alunos, evidentemente, claro. Né? Todas as nossas ofertas a gente coloca na rua pensando em uma demanda e depois que esse curso é lançado a gente evidentemente espera que as turmas estejam sempre cheias. Né? Então nós temos lá ofertas regulares, ofertas esporádicas, né, digamos assim, que a gente lança dentro do campus, mas naturalmente, embora o campus, né, está situado em Criciúma, né, que acaba sendo uma cidade polo, naturalmente muitos dos nossos alunos são dos municípios vizinhos, né? E a questão do deslocamento sempre é uma dificuldade, né? Então, quando a gente fala de curso de qualificação profissional, normalmente a gente está falando aí de um público trabalhador, né? O cara que trabalhou até 5, 6 horas da tarde, que vai precisar chegar em casa, tomar um banho, jantar, e depois ainda teriam todo um tempo, né, de talvez sair aqui de Uruçanga para ter que fazer um curso de qualificação profissional no campus Criciúma, né? Então, o fato de a gente conseguir, em alguns casos, estar inserido dentro do município, né, nos permite atingir esse público, para a gente é bom porque também temos matrícula, né, como eu disse, e para a comunidade também é bom porque consegue ter uma qualificação profissional, né, são cursos do Instituto Federal, só que nesse caso ela consegue ter essa oferta, né, do ladinho de casa, isso traz uma comunidade e nos permite com que esse... tem uma facilidade a mais para manutenção, né, desse público ao longo, né, de toda a oferta.
Esses produtos, porque nós temos uma região com um mercado muito interessante e me parece que existe essa identidade muito forte com os cursos que são oferecidos, não, professor? Com a realidade de mercado, né?
Exato. Essa é uma perspectiva dos institutos federais, né? Hoje nós somos 22 campos, né, em 20 cidades do estado e cada campus tem por natureza ofertar cursos de acordo com a realidade local, né? Com os arranjos produtivos locais. Então, os cursos que hoje nós ofertamos de forma regular lá no Campus Criciúma, eles são resultados de uma audiência pública que foi feita um pouquinho antes do início das atividades, onde a comunidade, o setor produtivo, elencou aquilo que era prioritário, né? Então, evidentemente, o campus tem uma limitação de tamanho, então a gente não consegue atender tudo, né? Mas à medida que a gente vem para dentro do município, a gente também consegue fazer ofertas que estão mais próximas da realidade de Balneário Rincão, de Uruçanga, de Forquilinha, que são os municípios que a gente tem tido uma inserção maior, né? Uhum. Então, ofertas que a gente eventualmente não faria lá dentro do campus, porque talvez não tenha uma grande procura na vizinhança, a gente consegue fazer dentro do município, né? Então, são parcerias que fortalecem muito, né, essa nossa atuação e essa missão, né, do Instituto.
E aí nós estamos falando exemplos, né? Nós temos a questão de edificações, meio ambiente, deixa eu ver se eu vou lembrar, eletrotécnica, tem agora inscrições abertas, é isso, né?
Exatamente. Então, os nossos principais eixos de atuação, né, são a área de química. Então, a gente oferta cursos regulares nessa área. A oferta da área da construção civil, o meio ambiente, né, como você mencionou. A área de formação de formadores. Então, a gente forma muitos professores. Né? E também a área de eletromecatrônica. Então, são as áreas onde o campus já está consolidado. Né? Eu tenho técnicos, a gente tem servidores, a gente tem laboratórios montados. Né? E como você mencionou, né, nesse momento, já aproveitando, então, né, nós temos ali inscrições abertas. Né? Até hoje, inclusive, né? Hoje é o último dia para a inscrição dos nossos cursos que vão iniciar agora no dia 17 de março, né, de 2025. São dois cursos na modalidade subsequente, né, que é para quem já concluiu o ensino médio, que é edificações e eletrotécnica. E a gente tem o meio ambiente, que é a modalidade concomitante. Então, para quem vai fazer o ensino médio ou está fazendo o ensino médio em uma outra escola da região, né, rede pública ou privada, e vai no período vespertino lá fazer o ensino médio conosco. Então, cursos gratuitos, né, como todas as ofertas do Instituto Federal, não tem qualquer taxa, cobrança, né, de qualquer taxa de inscrição, e nesse caso ainda uma seleção por meio de sorteio público, né? Então a inscrição finaliza hoje, na quinta-feira, dia 5, realizado o sorteio, e a partir disso os candidatos sorteados são chamados para fazer a sua inscrição. Então, uma oportunidade aí também para toda a comunidade, né, para toda a região, aí fazer um curso de qualidade, né? A gente está falando de cursos técnicos, então todos eles uma formação bastante voltada a atividades práticas, né? Muita atividade em laboratório. Aliás, nós temos mais laboratório do que sala de aula, né? Um foco da nossa formação para preparação mesmo para o mercado de trabalho, de aperfeiçoamento, né? Então, já aproveitei a oportunidade para divulgar essa oferta, né? O pessoal pode entrar no nosso site, ifsc.edu.br, e aí lá ele escolhe lá o Campus Criciúma e faz a escolha do seu curso.
Aproveite, hoje é o último dia, né? Pelo menos desses cursos, né? Até o dia 3. Bom, hoje é o dia 3. Até para aproveitar o gancho, o curso, a importância, a praticidade também, de alguma maneira, do curso técnico, porque ele nunca perdeu o seu valor, muito pelo contrário, professor, ele foi, inclusive, ganhando um peso muito maior dentro desse perfil do público, né, que é o que trabalha e tal, o dia todo, mas quer uma qualificação dentro desta agitada sociedade que nós vivemos. O curso técnico está cada vez mais vivo, presente e com resultados, né?
Não tenha dúvida, né? Nós ofertamos o que a gente chama lá de trabalho, que a gente chama de verticalização. Então, a gente tem cursos iniciais, né, que a gente chama de cursos de qualificação profissional, a gente tem cursos técnicos, a gente também tem cursos de graduação, geralmente na mesma área, né? Para aproveitar o corpo docente, aproveitar os laboratórios, né, todo o investimento que é feito. Então, a gente tem ofertas em diversas modalidades. Mas, né, se a gente for pensar pela lógica de atuação profissional, né, quanto uma indústria, né, talvez vai ter lá um engenheiro, dois engenheiros mecatrônicos, dentro da sua equipe ela vai ter espaço para uma equipe muito maior de técnicos mecatrônicos. Né? Então, tem uma inserção e uma demanda muito grande no mercado de trabalho. Né? Hoje, para você ter uma ideia, nós temos uma procura muito grande, né, de vários setores produtivos da região por estagiários. Né? Eu diria hoje que os alunos nossos que gostariam, claro, tem aqueles que preferem, né, por uma dinâmica familiar, não acumular mais essa atividade do estágio. Né? Mas eu diria que aqueles que gostariam de estagiar estão estagiando, né? Então, a comunidade absorve muito dessa mão de obra, né? Então, a gente tem uma crescente aí da economia que acaba absorvendo muito, né, de todas essas nossas ofertas, né? E é um foco do Instituto Federal, né? Então, a gente oferta outras coisas, a gente oferta pós-graduação, né? Mas, pelo menos, 50% das nossas ofertas são direcionadas a cursos técnicos de nível médio. Isso também porque a gente entende, né, que é o que movimenta a economia, é onde tem mais espaço, né, de mercado de trabalho, e que a gente também já tem outras instituições também boas, né, na nossa região que ofertam outros cursos que não são o nosso foco, né, de pós-graduação, de graduação, embora a gente também oferta essas outras modalidades. Né?
Perfeito.